Graças e paz, irmãos, boa noite. Bom, como o Jonathan acabou de me apresentar, meu nome é Pedro Lucas, tenho 17 anos, faço parte do projeto do XINS, que é de 12 anos a 17, né? Infelizmente, logo eu estarei partindo dessa faixa etária e vou virar um adulto. Estou muito triste com isso. Então, você que tem 13, 12 anos, que não faz parte desse projeto, eu falo por experiência própria, que é um projeto que mudou a minha vida, mudou a vida da minha casa também. Então, faça parte e aproveite bastante, tá? Eu vou falar um pouquinho desse projeto rapidinho. É um projeto que nós fazemos, né, voltado para os adolescentes da nossa idade. Nossos líderes são o Jonathan, a Priscila, a Elis, que são muito bênçãos na nossa vida. E esse é um projeto que a gente aprende mais da palavra do Senhor, só que voltado para nós adolescentes. E não é só palavras que nós temos. Temos um acampamento também que a gente acabou de voltar na semana passada. Temos essas lindas camisetas, como vocês puderam ver, né, aqui no louvor, todo mundo com camiseta igual, parecendo uniforme, né? E eu quero que agora, quem achou essa camisa bonita, continue sentado. Glória a Deus, é bonita mesmo essa camisa. Mas é um projeto de gente que faz muito bênção, assim como, né, os kids, e assim como os jovens que temos aqui também. Então, é isso, né? Sou formado em... Brincadeira, ainda não. Mas logo, em nome de Jesus. E hoje é o dia dos pais, né? Quero parabenizar todos os pais aqui, os futuros pais, né, que temos o Jonathan aqui também. Alguém mais aqui, não receio, mas Deus abençoe a vida desses pais. E como hoje é dia dos pais, como não melhor falar, né, de filhos que honram e pais que amam. Vamos falar um pouco sobre os deveres dos filhos e os deveres dos pais. Fazendo favor, projeta para mim lá em Efésios 6, versículo 1 a versículo 4. Amém. Aqueles que não acharam na Bíblia, temos aqui a projeção, eu vou ler aqui na minha versão. O lar dos cristãos, filhos e pais. Filhos, obedeça aos seus pais, no Senhor, por isto é justo. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e que você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não vos provoqueis os seus filhos para a disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Esse é um versículo que fala, né, sobre um dos mandamentos e muito importantes, né, da Bíblia, que são pais, filhos, honrem teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. É um versículo que minha mãe sempre declarou na minha vida e eu tenho pais que fazem isso, em nome de, graças a Deus. Então, é um versículo que você tem que declarar na vida. E também vocês, pais, não vão, né, pegar o seu filho e, né, não vamos provocar, né? Ó, você acredita que Deus se alegra da forma que você trata os seus filhos? Se o seu filho aprendesse a Deus sobre você e observando você, o que ele saberia sobre amor, fé e perdão? Eu tenho um exemplo muito bom em casa e um testemunho de vida, que é a minha mãe. Né? Hoje é dia dos pais, mas é os pais em geral, tá, gente? É mãe, pai. Eu tenho um exemplo muito grande em casa, que é a minha mãe. A minha mãe sempre declarou na vida da minha família os versículos. E eu sempre tive um exemplo muito grande de fé na minha casa com a minha mãe. A minha mãe, ela nunca foi aquele tipo de pessoa que declarava a palavra do Senhor, mas não vivia ela. A minha mãe, ela nunca foi aquela tipo de pessoa que você estava dormindo, do nada você acordava e ela estava olhando na sua cabeça assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoe ela, no nome de Jesus. Não. Na verdade, minha mãe era pior, né? Às vezes, minha mãe orava de madrugada, né? Para quem não conhece a minha história, meu pai, ele era alcoólatra, mas graças a Deus, hoje está liberto e está ali sentado. É aquele carequinha bonitão ali. Então, às vezes, eu acordava 3 horas da manhã, eu querendo dormir, e estava lá minha mãe: Senhor, em nome de Jesus, declaro. E ela declarava sempre Efésios 6 na vida da minha casa. Né? Para quem não conhece, temos até a música. Eu tenho o capacete da salvação. e a Couraça da Justiça. E eu acordava 3 horas da manhã, minha mãe estava lá, gritando: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus. Às vezes minha mãe gritava, ela orava tão alto que eu achava que o vizinho ia acordar e eu orava com ela. Mas é importante declarar, é importante viver a palavra do Senhor, né? E a gente vai ver aqui, né, revisar o que, as responsabilidades dos pais e dos filhos, como eu falei para vocês. Como filhos, é importante entender que temos direitos, mas também deveres diante de Deus e dos nossos pais. Da mesma forma, os pais possuem direitos e obrigações. Vou falar hoje sobre o direito e obrigação dos filhos, mas automaticamente as obrigações e direitos dos pais. Direito dos filhos. Os direitos dos filhos estão relacionados à obrigação do pai. No versículo 4, por favor, projeta para mim, Efésios 6:4. Os pais não provocam os filhos à ira, mas criá-los com amor e disciplina. Isso mostra que os filhos têm o direito de serem amados, cuidados e respeitados. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Você já se irritou com seus filhos por alguma situação injusta? Pensei com você. Eu vou dar um exemplo aqui que eu fiquei muito triste e para mim foi injusto, né, como filho. Eu tinha um videogame, um PlayStation 2. E liberei, mas eu estou falando uma experiência de vida. Eu tinha um PlayStation 2 e eu amava aquele videogame. Mas como todo irmão gosta de provocar o outro, meu irmãozinho, né, o Alex, tinha 8 anos de idade. E ele, como costumava ficar passando, aqui o PlayStation 2 tinha um fio. Você jogava aqui, tinha um controle, eu ia conectado no PlayStation. E eu estava jogando, né, lá todo alegre, na minha TVzinha, daquela de tubo, tem aqueles tubão grandinho, quase preto e branco. E eu estava lá todo feliz e o irmão ficava passando. E passando, falei: você vai derrubar esse videogame, você vai derrubar. Para que eu fui falar? Ele derrubou. E o que acontece? Esse videogame quebrou. E eu, como, né, todo criança que ama, eu falei: vou guardar esse videogame e vou juntar dinheiro para arrumar. O que aconteceu? Minha mãe foi lá e jogou fora. Isso foi uma situação muito injusta para mim na minha vida. Então, é algo que a gente não deve fazer. A gente deve escutar os nossos filhos. Deve ser estranho para vocês falar bem assim: eu, Pedro Lucas, não sou pai, tenho 17 anos, sou filho, e está falando bem assim: vocês devem escutar seus filhos. Claro, eu sou filho, claramente eu vou falar isso. Não, mas eu falo justamente por eu ser filho. É importante você escutarem seus filhos. É importante você sentar com eles e ouvir o que eles gostam. Eu, Pedro Lucas, eu sempre gostei muito de uma coisa de tecnologia. A tecnologia sempre me cativou muito. E não foi um erro dos meus pais, foi um erro justamente meu. E eu também achava que eu queria ser jogador de futebol, né, como toda criança. Eu achava, falei que não, vou ser jogador de futebol e tudo mais, mas eu nunca tive talento para isso. E a minha verdadeira paixão sempre foi tecnologia. Então, é importante você sentar com seu filho e saber o que ele gosta. O exemplo é meu irmão, né, Alex, que todo o talento que eu não tenho para futebol, para esporte, meu irmão tem. E graças a Deus, hoje meus pais investem em meu irmão. Que em nome de Jesus, eu creio, se for da vontade de Deus, ele vai ser um jogador profissional. Então, nós devemos sentar. Sentem com seus filhos e ouçam bastante eles, né? Escutam o que eles têm a dizer. Muitas vezes, o que falta na sua casa, né? Às vezes, muitas vezes na sua casa você não tem um bom relacionamento com seu filho, é justamente porque você não senta com ele para escutar o seu filho. Muitas vezes seu filho tem alguma indignação. Por mais que a indignação não faça sentido, por mais que não seja verdade, é uma indignação que ele tem no coração. E que você, se você sentar com ele, conversar e fazer ele entender, vai mudar tudo. Então é importante. Ó, ter tolerância quando eles erram. Não se esqueça que os seus filhos, eles não são adultos. Seus filhos estão em formação. Então, não espera no seu filho uma maturidade de um homem ou uma mulher adulta. Tenha paciência com eles. Eduque o seu filho na lábia. Vou dar um exemplo. Eu tenho muitos exemplos lá em casa, né, cara? Falar sobre pai é isso. Na minha casa, a minha mãe... Eu apanhei, tá, gente? Mas não apanhei tanto. O que mais doía era minha mãe tirar meu celular, cara. Eu não gostava. O que mais dói é tirar alguma coisa que você gosta. Às vezes nem apanhar. Às vezes eu apanhava e continuava com o celular e pronto. E eu ia lá e fazia de novo. Mas quando minha mãe tirava uma coisa que eu gostava muito, era o tirar do celular, que era muito viciado, eu ia lá e não fazia mais justamente para ela me dar o celular. Muitas vezes a educação não está relacionada à violência. Mas eu não estou falando que você não deve bater no seu filho, tá, gente? Na Bíblia mesmo, fala lá em Provérbios, não me recordo sem provérbios, mas que você deve educar o seu filho, até mesmo na vara, para que você não passe vergonha. Então, eu estou falando para você, converse com seu filho, tire alguma coisa dele, se não resolver, é vara, né? É cinto. Pode bater, eu falo como filho. Até adolescente, tá, gente? Adolescente, não vai achando que depois você tem 15, 17 anos que você tá na adolescência, que você não vai apanhar. Eu apanhei até meus 15. Eu falo, eu era terrível. Eu apanhei. Abraão? Vixe, Abraão tem uma vida inteira para apanhar ainda, pastor. Ele vai estar com 18, lá vai estar ó na vara. Tá amarrado, você não muda não para você ver. Ó, dá espaço. Não sufoque o seu filho o tempo inteiro. Lembre-se que seu filho também precisa de espaço. Muitas vezes você é muito, um pai muito conservador. Às vezes seu filho sai, é diferente de preocupação. A minha mãe é muito assim. A minha mãe, ela é preocupada. Eu saio, ela, meu filho, onde você está? Que hora que você vem embora? Isso é preocupação. Mas dá espaço para o seu filho também. Seu filho vai sair, às vezes, com seus amigos, amigo da igreja, e você fica lá, ligando, perturbando. Muitas vezes seu filho, às vezes, não tem um relacionamento bom com você por causa disso. Às vezes você vai sair e você fica lá. Quero que você vem embora. Pelo amor de Deus, vem embora. Eu não sei o quê, está tarde. Gente, como filho, eu falo que isso é chato. Isso é chato. Muitas vezes o seu filho fica com raiva de você por causa disso. Então, não dê espaço para o seu filho. Não fica perturbando. Não estou falando para você não ligar. É diferente, né? Você tem preocupação. E eu estou caçando água. A água está aqui. Seja amoroso com seu filho na palavra e na atitude. Não adianta você falar para seu filho que você ama ele e tudo mais, mas você não dá um exemplo disso, né? É uma coisa que eu levo para a vida. Palavra, você pode falar qualquer coisa, mas a atitude que demonstra de verdade aquilo que você falou, que se aquilo é verdade, é nas atitudes. É você demonstrando aquilo com atitudes. Não adianta nada eu chegar e falar para alguém que eu amo a pessoa, mas eu não demonstro aquilo. Aquela pessoa não vai se sentir amada. Eu tenho que demonstrar aquilo. Ó, a maiores necessidades dos filhos não envolve dinheiro. Às vezes, tudo que eles precisam é de atenção dos pais e se sentir amado e protegido. Uma coisa que não compra, gente, não adianta você trabalhar, sustentar o seu filho, dar dinheiro para ele e não ter um tempo com o seu filho ou com a sua filha. Uma coisa que não compra, que o dinheiro não compra, é o tempo. Tenha alegria. Ontem, eu estava voltando com minha mãe de um aniversário de 18 anos e tinha uma ação de familiares nossos lá. E tem um filho, né, de um primo do meu tio, que ele completou 18 anos. E esse meu tio bebe. E esse filho dele estava bebendo junto com ele. E para vocês verem como que a alegria é uma alegria falsa. O pai estava todo lá. Estou bebendo com meu filho, que não sei o quê. Ai, que alegria, estou bebendo com meu filhão virou homem e agora está bebendo. Isso é uma falsa alegria. Não tem alegria nisso. Tem alegria de servir ao Senhor com o seu filho. Ou com a sua filha. Tenha tempo com ele. Tenha alegria de servir o seu filho fazendo algum esporte, jogando bola, fazendo uma academia, que é algo para o seu bem, né? Que é algo que vai te ajudar. Eu tenho um exemplo grande que eu tenho o prazer, né? Graças a Deus, de tocar na bateria e meu pai está aqui junto comigo, né? No canto, né? Então, é algo que eu tenho muita alegria, que é uma alegria imensa, que eu sou muito grato ao Senhor. E graças a Deus eu tenho essa alegria. Mas, por exemplo, se meu pai não tivesse convertido, infelizmente eu não sairia muito com meu pai. Eu já não gostava muito de sair com meu pai, justamente pela bebida, porque quando ele bebia, infelizmente ele mudava, né? Quando você bebe, você fica embriagado, você não é mais você mesmo. Então eu não teria essa alegria que eu tenho hoje, sabe? Então é importante você ter tempo com seus filhos. Tenha tempo com os seus filhos, abençoe eles e saia com eles, tenha tido um tempo. Trabalhar não é tudo. É engraçado eu falar isso porque eu não sou adolescente. Infelizmente, hoje não estou trabalhando. Mas eu falo isso como filho. Tenha um tempo com seu filho. Graças a Deus, meu pai ele tinha um tempo, a minha mãe tinha um tempo para passar um tempo conosco, né, como família. Agora, projeta para mim, fazendo um favor, lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 e 7. Amém? Para quem não achou, temos a projeção aqui. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando eu li isso, eu lembrei novamente da minha mãe, né? Que a minha mãe, graças a Deus, foi uma mulher de muita oração. E eu sempre falo de um versículo que eu decorei na minha cabeça sem eu querer. Que minha mãe, toda vez, ela orava esse versículo quando ela ia orar pelo meu pai. Que é Atos 16:31, que diz assim: creia que você será salvo, você e toda a sua casa. Esse versículo, tanto a minha mãe declarar lá em casa, tanto ela, eu dentro eu vi a minha mãe declarar esse versículo na minha casa, que eu decorei ele sem eu mesmo querer. Então é um versículo que não sai da minha mente de jeito nenhum. Toda vez eu lembro desse versículo. E é um versículo que é muita verdade. Declare um versículo na sua vida, na vida da sua família. E uma coisa eu te digo: não adianta você falar da palavra do Senhor, não adianta você chegar no seu trabalho, alguma coisa assim, falar da palavra do Senhor, mas você não viver aquilo. Uma coisa que eu falo muito para os adolescentes é que o testemunho conta muito. Não adianta você chegar aqui no culto, tirar uma foto do pregador, postar no domingo, postar no seu Instagram, no seu status, na casa do pai. Aleluia. E chegar no seu trabalho lá e você xingar, você não dá exemplo nenhum. Que testemunho que você dá? Você acha que se você chamar uma pessoa, essa pessoa para vir aqui no culto com você, ela vai vir? Sendo que ela não vê mudança? Ela não vê Jesus, esse Jesus que você tanto posta, tanto que você tanto mostra na internet? A internet, gente, é fácil você enganar as pessoas. Não estou falando para você não postar. Não, estou falando para você viver aquilo. Uma coisa eu te digo: se você diz que tem fé no Senhor Jesus Cristo, você tem fé na palavra, mas você não pratica, é a mesma coisa que você dizer que enxerga, mas andar de olhos fechados. Então tenha esse testemunho. Muitas vezes você está orando, você está lá: Senhor, eu estou orando pela minha filha, pelo meu filho, e que o Senhor nunca me dá bênção, que eles nunca vêm para a igreja, que eles nunca mudam. Mas você não tem testemunho dentro da sua própria casa. Uma coisa que eu ouço muito, é igual missionário. Missionário pode muito bem ir lá na África, lá no, na Índia, pregar a palavra do Senhor, falar tudo, mas aí ele não tem testemunho nenhum em casa. Que diferença faz? O melhor testemunho é dentro da sua casa. O primeiro testemunho vem dentro da sua casa. Então, tenha testemunho, mude. Se você é uma pessoa que não tem testemunho em casa, ou no seu trabalho, na sua escola, mude isso. Tente mostrar para as pessoas o Jesus que você tanto fala. Mas não venha falar. Tente mostrar, fazer ela enxergar. Às vezes você vai mudar tanto que você vai chegar em um local e você não vai nem precisar falar de Jesus. A pessoa vai enxergar você diferente. Uma vez eu estava na escola com meus amigos e chegou uma pessoa nova, né, um guri novo, que hoje é meu amigo, graças a Deus. Ele é de igreja também. E ele chegou, só que na época ele não era da igreja. Ele chegou, ele olhou para todo mundo. Quando ele me viu, ele olhou assim para mim, eu fiquei olhando assim para ele. Tipo assim, ele sentou, ele fiquei olhando para mim, eu fiquei olhando para ele. Falei, aí eu não falei, né, mas eu pensei, o que esse guri tem? Aí, depois de uma semana mais ou menos, ele chegou em mim. E ele percebeu, ele ficou me observando, ele percebeu que eu tenho um grupo de amigos na escola. Esse grupo de amigos, eles são, graças a Deus, hoje eles, alguns são católicos, infelizmente, e alguns são evangélicos, que vão numa igreja. E a gente não gosta de xingar nesse grupo, eu não gosto que xingue nem nada. E ele percebeu isso, ele falou: cara, que massa, mano, você é diferente. Seus amigos lá tudinho, falando, xingando, e você vai lá e repreende eles por ter xingado. Você vai lá e você é diferente, você vejo um brilho diferente em você. Por quê? Porque eu tenho testemunho. E eu não sou aquele tipo de pessoa que chega pregando na escola. Eu não sou, eu nunca fui. Eu gosto mais de viver o testemunho para a pessoa ver mesmo aquilo. Porque tem muitos adolescentes na minha escola que eles, infelizmente, eles falam da palavra do Senhor. Alguns colocam até louvor. É massa, gente. Né? Na TV lá, tem a TV assim na escola agora. Tem como você colocar o Spotify. E eles colocam louvor e eles começam a louvar. Mas aí você vai ver depois o ambiente totalmente diferente. Eles começam a xingar, a insultar uns aos outros. E não tem testemunho nenhum naquilo. Não tem testemunho nenhum, infelizmente. Então seja diferente. Agora projeta para mim lá, por favor, entre Provérbios 3. Onze e doze. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o filho, pai repreende o filho a quem quer bem. A correção é uma forma de amor. Os filhos têm o direito de serem corrigidos com justiça, para que cresçam com sabedoria. Pai que ama, corrige os filhos, porém com graça e sabedoria, e não com violência e ódio. Os filhos aceitam muito melhor a disciplina quando entendam que foi justa e com amor. É como eu falei para vocês. Sente com seu filho, tente corrigir ele, converse. Tente ter uma conversa, né, boa com ele, uma conversa sábia. Seja sábio. Não chegue repreendendo seu filho, falando que aquilo que ele fez foi errado e tudo mais. Sente com ele, converse, faça ele entender. Porque quando, a partir do momento que ele entender, ele vai entender que aquilo foi errado e que ele não vai fazer mais. E muitos filhos, infelizmente, não entendem. Agora eu vou falar como filho para os adolescentes e crianças. Adolescente, criança, honre teu pai e tua mãe. Os seus pais muitas vezes repreendem vocês, mas é porque eles te amam, porque eles querem o seu bem. As únicas pessoas no mundo que realmente querem ver você melhor do que eles são os seus pais. Eu falo isso porque é verdade. Os seus pais querem você lá em cima, com uma profissão boa, né? Servindo ao Senhor, né? E cheio de sabedoria de Deus. Então, não fique com raiva, por mais que seja difícil, quando eles te repreendem. Mas honre teu pai e tua mãe. Porque quando você honra seu pai e sua mãe, você está agradando a Deus. Que é um mandamento muito importante. Então, né, não fique triste, não fique com raiva, não fique repreendendo seus pais. Porque eles amam você, justamente por isso que eles te repreendem. Justamente por isso que eles corrigem vocês. É que nem fala aqui, Provérbios, que aquele que repreende seu filho é aquele que quer bem. Então, seus amigos, muitas vezes tem amigos que... Eu já passei pela fase, gente. Eu sou adolescente e eu falo pra vocês. Muitas vezes você gosta mais de estar no ciclo com seus amigos do que estar com o ciclo com seus pais. Por quê? Porque os seus amigos apoiam aquilo de errado que você faz. Porque eles justamente fazem aquilo também. É fácil os amigos chegarem e falar, cara, eu tô com você pra tudo. Ir lá e quando você precisar de mim, eu vou estar aqui. E não, não faz isso mesmo, cara. Isso aí, tamo junto, eu vou fazer com você e tudo mais. Mas aí, quando acontece alguma cagada, o seu amigo simplesmente some. E os seus pais não. Os seus pais falam, meu filho, não vai por esse caminho. Meu filho, não faça isso. Meu filho, por favor, não faça isso, isso é errado. Isso não é o caminho certo. Eu falo, e o trabalho dos pais é apontar o caminho, que nem minha mãe fala. Meu trabalho é apontar para meus filhos o caminho de Jesus Cristo. Meu trabalho é quando eu puder, é levar eles para a igreja. Minha mãe, graças a Deus, ela lutou muito. A minha mãe, ela sempre esteve comigo nos eventos do Teens. Até quando eu não queria ir, a minha mãe falava, não, vamos, eu levo você, a gente vai estar lá. E ela apontou o caminho para mim, que é Jesus Cristo. E ela fez o trabalho dela muito bem. E você, filho, a partir do momento que você conhece o caminho, aí já não, né, é o trabalho dos seus pais, é o seu trabalho. Você escolheu o caminho. Você já conhece qual é o caminho certo. E você conhece o caminho errado. Então, é o seu trabalho, não dos seus pais, escolher o caminho. Eles não escolhem por você, eles apenas apontam. Então, por favor, não escolha o caminho errado. Escolha o caminho que é Jesus. Né? Tem muitos adolescentes que estão com Cristo, estavam com Cristo aqui, né? Antes dos 18 anos. A partir do momento que eu conheço muitos adolescentes que completaram 18 anos, saindo da sua casa, e hoje, infelizmente, eles são drogados. Infelizmente, eles estão presos na bebida. Mas eles conhecem o caminho que é certo. E os pais deles oravam e oravam por eles. Mas, infelizmente, foi escolha. Os pais deles apenas apontaram o caminho. Pais, vocês oram com seus filhos? Você senta no hora do almoço? Vocês sentam, fazem um círculo entre vocês e oram? Graças a Deus, eu falo um testemunho vivo que lá em casa a gente vive isso. Desde o momento que meu pai aceitou a Cristo, ele se converteu, a gente todo dia no almoço, nós sentamos juntos na nossa mesa, nós oramos sem violamento e nada de celular, sem celular nenhum, celular em cima da cama, qualquer outro lugar, mesmo na mesa. E a gente conversa junto, a gente compartilha da palavra, a gente ora junto, a gente compartilha aquilo que, as ideias que nós temos. Muitas ideias nós temos na hora de almoçar, né? Na hora que estamos juntos em família. E que a gente pode, né, muito bem agregar para a igreja. Então, se você não faz isso com seus filhos, eu, né, falo para você fazer, que é algo muito bom. Muitas vezes você não tem tempo, né? Às vezes você trabalha o dia inteiro, você almoça no serviço. Mas na hora da janta, eu creio que na hora da janta você tem um tempo. Por mais que vocês estejam cansados, né? Os pais estejam cansados e os filhos muitas vezes querem dormir. Mas façam isso, sentem em família, conversem, orem vocês, orem juntos, né? E façam isso. E você, pai, uma coisa que eu falo pra você, que é o seu trabalho manter a palavra de Deus na sua casa. É o seu trabalho como sacerdote manter a presença de Deus na casa. É claro, uma mulher sábia edifica o seu lar. É uma coisa que minha mãe fala muito. Minha mãe é sábia, graças a Deus. Mas o trabalho é de manter... E a presença de Jesus na sua casa é do sacerdote. Então, a partir desses momentos, você vai orar com a sua família, quem tem que puxar é você. Os momentos, quem tem que orar é você. Quem tem que compartilhar uma palavra é você. E quem tem que puxar é você. E graças a Deus, hoje a gente teve uma experiência muito boa na minha família, né, na família do meu pai. Nós estávamos, né, na casa do meu avô, comemorando o Dia dos Pais. E graças a Deus, coisa que nunca tinha acontecido antes aconteceu. A gente pegou e os primos meus levaram um teclado e um violão. A gente levou a bateria que tem lá em casa e a gente foi lá e cantamos muitos louvores na casa do meu avô. Então é um... porque a gente teve testemunho de vida. Na casa do meu avô, meu pai era dos piores. Infelizmente eram mais alcoólatras. E é engraçado como Jesus, ele pega o menos provável, né? A gente pega, dá exemplo. Temos três homens aqui. Temos o que bebe, mas não bebe frequentemente. Temos o que bebe mais ou menos. E temos o pior de todos, que é o alcoólatra, que bebe todos os dias e é perdido no vício, né, do alcoolismo ou até mesmo em algum outro tipo de vício. Geralmente a gente pensa assim: o que bebe menos é o que vai primeiro para a igreja, né? A gente pega o mais provável. Ah, aquele ali é o mais fácil de você pegar a palavra de Deus para ele e ele se converter. Mas Deus, né? Deus não pensa como a gente, porque ele não é humano. Deus é improvável. Ele pega logo qual? O pior. Ele pega o mais viciado, o que tem mais vício, o que é mais perdido, e transforma a vida dele de uma forma. Esse livro de Efésios aqui, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Para mim, é o meu apóstolo favorito da Bíblia. Porque ele é um apóstolo que, não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele era um apóstolo que antigamente, né, antes de ver Jesus, aceitar Jesus, ele perseguia os cristãos. Ele era um homem que ele matava os cristãos e por prazer. Ele pegava os cristãos, matava eles e não tinha dinheiro nem recompensa nenhuma. Ele matava aquilo porque ele gostava. Mas até que chegou um dia, Jesus apareceu para ele, né, mostrou para ele. Ele caiu, ele estava no cavalo, ele caiu do cavalo, ficou bastante tempo cego. E a partir daquele momento ele começou a ver para Cristo. E é um dos apóstolos que eu arrisco a falar que foi um dos homens que mais temeram a Deus. E é um homem, eu ia falar cabuloso, gente. É cabuloso, é gíria de adolescente. Ele é o cara mais cabuloso da Bíblia, vamos dizer assim. Agora temos as obrigações do filho, como eu acabei de falar. As obrigações do filho quais são? Como eu falei, honrar teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Eu sei que muitas vezes é difícil. Muitas vezes, muitos aqui, né, muitos adolescentes, muitas pessoas não tiveram um pai presente ou uma mãe presente. Então é mais difícil. Mas eu creio que sempre teve alguém que criou você, que você considera como pai. Honre essa pessoa. Demonstra pra ela o amor que você tem, que você sente por ela. E você, né, filho, que não honra teu pai e tua mãe, que não obedece, obedeça a eles, por mais que seja difícil. Eu falo como filho, porque muitas vezes é muito, muito chato chegar lá, fazer sua obrigação de casa. Lava a luz, chega, Rafa. Às vezes você tá lá de boas, deitado assim, na melhor posição possível. Vai lá, meu filho, vai lavar a louça. Mas não quero, mãe, não quero não. Ah, não sei o que, vai logo. Vai lá e obedece. É uma forma de honrar, né? Você tem que obedecer. E Obedecer é algo bom, gente. É isso, vamos levar isso pra vida. E quando a gente tiver filho, eu falo com vocês, como se eu fosse pai, né? É, quando vocês tiverem, meu Deus, quando a gente tiver filho, nós vamos entender o que nossos pais passam. E a gente vai querer ser honrado também, assim como nós honramos. A Bíblia diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso, porque é justo. A obediência é uma forma de honrar a Deus e a seus pais. Então, adolescente, honre seus pais, obedeça. A Bíblia não coloca condição para os filhos obedecerem, portanto, não é para questionar a ordem de seus pais. Né, adolescente? Então, se seu pai deu uma ordem, não questione. Vai lá apenas e faça. Vai lá e apenas cumpra o que ele ordenou você a fazer. Sem resmungar. Porque quem é adolescente resmunga. Eu sou adolescente, eu falo. Às vezes está assim, aí sua mãe está aqui. Mas logo, tá bom. Ai, que não sei o que, pelo amor de Deus, eu não gosto disso não, sai fora. Né? Sem resmungar. Gente, uma coisa eu aprendi. Quanto menos você resmunga, mais feliz você é. E mais grato você se torna. Então, a partir do momento que você começar a ser mais grato e obedecer seus pais, a partir do momento que a gente der uma ordem, você vai ver que aquilo não é tão ruim assim. Você vai começar a ser mais grato. Você vai perceber tanto de coisa que seus pais fazem por você. Agora, por favor, abram suas Bíblias lá em Êxodo 20, 12. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra e que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse é um dos 10 mandamentos. Honrar é o que mais é mais do que obedecer. É respeitar, cuidar, valorizar os pais em todas as fases da vida. Então honrar também não é somente você obedecer aos seus pais, mas você cuidar deles. Você honrar. Você está com eles em todas as fases da sua vida. O meu pai, ele é um exemplo grande disso, de honrar pai e mãe. Meu pai até hoje, ele vai lá na casa do meu avô, ele faz serviço com ele, ajuda ele. Meu avô, ele tá bem de idade, mas ele também tá bem de saúde, graças a Deus. Mas meu pai vai lá, ajuda ele, limpa o quintal com meu avô. E é uma forma que meu pai tem de honrar o meu avô. Meu pai, eu sou igual meu pai. Ele não é muito de falar. Você pode chegar no meu pai e falar bem assim: eu amo você. Ele só vai falar: eu também. Alguma coisa assim. Mas o meu pai, ele é um homem que ele gosta de demonstrar. Eu já puxei mais a minha mãe. Minha mãe é grudenta. Mas eu amo você, que não sei o que não. Você pode reparar, pergunta pra minha mãe. Eu chego minha mãe assim e fico beijando o bochecha dela, que é algo que eu gosto bastante. Uma forma de demonstrar amor que eu tenho com atitude. Então, honrar o seu pai e sua mãe não é somente com palavras, né? É com atitude também. Ó, como você, filho, tem honrado seus pais em todas as situações? Nossa, o pastor Cícero até olhou pro Abraão ali que... Pois é, Abraão. Vamos mudar, né? Cadê? Ó, como filho, você tem o direito de ser amado e instruído. Mas também você deve obedecer e honrar seus pais. Quando vocês honram seus pais, você também está agradando a Deus. Então, a partir do momento que você honra seus pais, você está agradando a Deus. E você está cumprindo um mandamento, que é um mandamento muito importante. Mesmo quando você não entende uma decisão, confie que seus pais querem o melhor para você. Ore por seus pais e agradeça a família que ele te deu. Então, ore pelos pais, honre seus pais, ore por eles. Eu coloco meus pais todos os dias da minha oração. Eu sou muito grato ao Senhor pela família que eu tenho. Falei: Senhor, o Senhor me deu um mais improvável possível. Porque a única coisa que eu queria lá em casa, na minha família, era que meu pai estivesse ali, né, conosco, sentado, ouvindo a palavra do Senhor. Mas Deus é tão improvável que, né, eu nunca imaginei que meu pai estaria conosco aqui, servindo, né, na voz, no louvor do Senhor. Foi algo que eu nunca imaginei, eu juro pra vocês, eu nunca imaginei. Falei: caraca, mano. Aí o pastor Cícero teve ideia, ele viu meu pai cantando. Falou: vamos colocar você no louvor. Eu falei: meu pai no louvor? Na hora, assim, eu não, até eu mesmo falei: meu pai no louvor. E, né, se Deus quiser. E hoje ele tá aqui. Algum domingo vocês vão ver ele, né, com aquela voz zona. que Deus deu para graças a Deus, para glorificar o Senhor. Então, Deus, ele é muito provável, gente. E Deus, ele não é como a gente. Se Deus fosse como a gente, ele seria muito provável, né? Mas Deus não é. Ele não é humano para pensar como nós pensamos. Ele não erra. É tudo no tempo dele. Confie no Senhor. Muitas vezes você está orando pela sua família há muito tempo, né? Na minha casa foram, se não me engano, 7 a 6 anos orando pelo meu pai. Perdão, 10 anos. Minha mãe acabou de corrigir. 10 anos orando pelo meu pai. Muita luta, muita sofrência, né? Mas que Deus hoje em dia, hoje ele está nos honrando. Que hoje, graças a Deus, meu pai é um dos pais, melhores pais possíveis que nós temos. Nós temos. Não, eu tenho, né? Ué. Eu e meu irmão. Como você, filho, tem o direito de ser amado e instruído, mas também deve obedecer e honrar seus pais. Quando você honra seus pais, sua mãe, você, né, agrada a Deus, como acabei de falar. Ore pelos seus pais, como acabei de falar. Nesse momento, perdoe que os filhos fiquem juntos com os pais e deem as mãos. Quero que vocês deem as mãos, por favor. Eu não tenho como, infelizmente, né, porque meu pai está ali, mas quem, aqueles que têm pais, por favor, dê as mãos aos seus pais. Aqueles que os pais não estão presentes, por favor, eu quero que vocês não fiquem fora disso. Eu quero que aqueles adolescentes que, infelizmente, não têm os pais aqui, peguem alguém que vocês têm referência como pai e deem a mão para ele, fazendo um favor. Não quero que ninguém fique de fora. Aqueles que não estão com os pais presentes, por favor, fique junto com seus líderes ou com o seu líder, né, aqueles que você tem uma referência. Eu não quero que você fique de fora. E nesse momento, eu quero que você declare. Aqueles que têm os pais presentes aqui hoje, eu quero que você agradeça a Deus. E aqueles que não têm os pais aqui presentes hoje, eu quero que você ore pelo seu pai. E que você declare que um dia estará aqui. Muitas vezes eu fui esse adolescente que fez essa oração, eu fui essa pessoa que fez essa oração no lugar que vocês estão agora. E eu declarei que um dia meu pai estaria comigo servindo ao Senhor. E hoje ele está aqui. Então, por favor, fiquem de pé. Pai, por favor, vem aqui. Aqui, Marrom Bombom é meu pai, tá, gente? Pra quem não conhecia. E eu não vou chorar, não. Amém. E é isso aí, gente. Eu quero que agora nós todos vamos orar. Eu quero que ninguém fique com a boca fechada. Eu quero que todos orem, declarem, agradeçam ao Senhor. Que um dia a sua família toda estará aqui agradecendo e orando e recebendo a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, agradecendo, Senhor. Amém, Senhor, glória a Deus. Ore, declare. Declare sobre sua família, declare sobre a cadeira que está do seu lado, que seu pai estará com você aqui. Declare, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem se sentar. A Bíblia nos ensina que família é um presente de Deus. Filhos e pais têm papéis importantes e complementares. Que possamos viver como os filhos que honram a Deus e tudo o que faz. Talvez você não tenha seu pai junto contigo. Talvez você cresceu sem a figura paterna. Mas Deus é o perfeito, presente e jamais nos deixará. Então, aqueles que não tiveram um pai presente ou uma mãe presente, sabe que Deus é perfeito. Deus é nosso pai. Às vezes você não teve uma figura materna, que é algo muito triste, é algo muito difícil. Infelizmente, graças a Deus, eu não tive, né, a tristeza de não ter meu pai junto comigo. Eu tive a alegria de ter meu pai comigo. Eu sempre tive uma figura materna, um homem como exemplo. E eu não imagino como que é difícil, deve ser difícil para você que não teve figura materna em casa. Eu imagino que deve ser muito triste, muitas vezes você deve chorar. Muitas vezes nessas datas comemorativas como é hoje, que é o Dia dos Pais, você fique triste, fique abalado, muitas vezes você até chore. Mas eu quero te falar uma coisa. Você tem um Pai Celestial que está lá em cima. Esse Pai, ele é perfeito, ele sabe o que é melhor para você. Então, nessas datas comemorativas, agradeça a Ele por tudo que você tem. Fale com Ele, fale: Senhor, eu não tenho meu Pai aqui comigo, mas eu tenho o Senhor que é tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que você precisa. E é isso. Eu espero que vocês fiquem com essa reflexão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que todos tenham um feliz Dia dos Pais.
Rapaz, nascendo um pastor, pregador da palavra de Deus, com certeza aqueles dois ali estão, a emoção está grande, né? Que Deus abençoe, Pedro, sua vida. Eu profetizo sobre tua vida todas as bênçãos do Senhor. Continue sendo testemunha viva do que Deus está fazendo na sua vida. E onde você passar e onde você colocar os seus pés, o Senhor vai ser contigo. Amém? Amém, irmãos? Deus
abençoe. Quanto tempo de palavra?
Quanto tempo?
20 minutos.
20? Amém.
Amém, irmãos? Eu achei que eu não ia nem vir aqui, mas porque...